Então, vamos para slide número 8, e falar sobre teorias, as teorias em si. Qualquer livro, qualquer literatura sobre organizações e regimes internacionais vai ter uma parte sobre teorias. Eu estou me baseando na minha fala agora, em cima do capítulo do Hasenclever, Meyer e Rittberg, de 1997, mas tem edições mais recentes, que identificam três escolas diferentes de teorias. E eu volto a falar sobre isso daqui a pouco. Esse capítulo está na pasta, para quem já conseguiu copiá-la, obviamente no momento não, senão vai ser possível. Caso você ainda não tenha feito, porém, eu vou tentar mais uma vez escanear esse capítulo e colocar no sistema, no Moodle, e vou te informar se eu vou conseguir ou não, senão eu vou pensar em outras possibilidades de distribuir isso. Mas, enfim, os autores identificam, em relação a organizações e regimes, três escolas diferentes de poder. O que eles chamam de teorias de poder, teorias de interesse e teorias baseadas no conhecimento, como eles chamam em inglês, knowledge-based theories. E embora tenha muitas semelhanças entre essas três escolas, eles identificam uma diferença principal. O grau da institucionalização das organizações e regimes internacionais. E em termos práticos, desculpe, isso foi minha filha. Em termos práticos, grau de institucionalização quer dizer diferenças em dois aspectos principais. O papel do regime, tanto no sistema internacional per se, mas também especificamente em relação ao Estado, aos Estados-membros, ou seja, o papel do regime vis-à-vis os Estados-membros. E segundo, a importância do regime dentro do contexto internacional, ou seja, qual é o papel do regime em relação ao desenvolvimento do sistema internacional como todo. Isso nos leva para slide número 9, onde eles começam a falar sobre teorias de poder especificamente, ou seja, teorias essencialmente da variável realista. E o sucesso dos regimes internacionais e das organizações internacionais é um desafio para as teorias realistas. As teorias realistas, de um modo geral, destacam a importância do Estado e a importância do poder do Estado em relação aos outros atores nas relações internacionais. E, de um modo geral, argumentam e sustentam que organizações e regimes existem e continuam existindo porque a existência contínua desses organismos tem benefícios para os estados mais poderosos no sistema. Em outras palavras, eles explicam de uma forma bem simplificada a existência ou o surgimento de organizações internacionais pós-Segunda Guerra Mundial, justamente pela existência de um sistema bipolar com duas superpotências no topo do sistema, os Estados Unidos e a União Soviética. Foi a vontade dessas duas potências que levou à criação de organizações como as Nações Unidas, o sistema Bretton Woods, o Pacto de Varsóvia, a OTAN, etc., etc. Sem a influência e a vontade dos atores mais poderosos, de acordo com esse argumento, essas organizações e essa onda nunca teria acontecido. Agora, isso é uma coisa, é um argumento bem geral. Dentro dessas teorias de poder, teorias realistas, existem várias perspectivas que destacam vários aspectos desse desenvolvimento. Por exemplo, uma perspectiva realista foca na sua análise dos regimes e organizações internacionais na distribuição de poder dentro de um regime e dentro de uma organização. Esta distribuição de poder é essencial para explicar o seu funcionamento, sucesso ou fracasso. Ou seja, o que importa não é o regime ou a organização internacional em si, mas como lá dentro o poder entre os Estados-membros mais poderosos é distribuído. E você pode aplicar esse tipo de análise, por exemplo, ao funcionamento da ONU, o papel destacado que tem dentro desse sistema, o Conselho de Segurança. Você pode aplicar isso para analisar o funcionamento da OTAN e o papel destacado que dentro dela tem os Estados Unidos, e por aí vai. Né? Uma outra perspectiva mais ligada a isso, que na verdade bate na mesma tecla, ou desenvolve a mesma linha, é que regimes e organizações são insignificantes como atores independentes, pelo menos, dentro do sistema internacional. E que regimes, de modo geral, não mudam a estrutura do sistema internacional. Isso é John Mercer, Kenneth Walter, que falam, olha, o sistema, a estrutura do sistema não muda. O que muda é o que os principais atores dentro do sistema querem. Num realista estrutural vai dizer a ONU, a OTAN, a Organização Mundial de Comércio, etc., existem e têm o papel que têm porque os principais atores dentro dos Estados Unidos, por exemplo, querem que ela seja assim. E esse tipo de argumento tem tido tem ganhado bastante força no momento, olhando, por exemplo, para a ONU, e a postura dos Estados Unidos dentro dela. Um dos principais problemas da ONU nesse momento em enfrentar e resolver problemas no sistema internacional é justamente a falta da vontade dos Estados Unidos de liderar tal processo dentro da organização internacional, já que os americanos ainda representam a principal potência dentro da organização. A falta de engajamento dos americanos para avançar a ONU significa que a ONU está passando por enormes dificuldades. E isso reforça o argumento básico do realismo, que o sistema internacional é um sistema de anarquia. E, com isso, regimes enfrentam dificuldades de se impor nesse sistema diante das situações, das condições básicas do sistema. Anarquia, poder e soberania. E nós falamos sobre isso várias vezes nas primeiras duas aulas que nós fizemos. Regimes internacionais mudaram várias coisas. Organizações internacionais mudaram várias coisas, de modo geral, como a postura de vários países mudou significativamente ao longo dos últimos 70 anos, de como se faz políticas internacionais, de modo geral, mudou significativamente ao longo dos últimos 70 anos, mas a estrutura básica do sistema internacional não mudou. Estados ainda são soberanos e soberania é o principal conceito, não somente normativo, mas jurídico das relações internacionais. E, sendo assim, poder ainda é muito, talvez, o fator mais importante para explicar o funcionamento das relações internacionais, inclusive o papel das organizações e regimes internacionais. Porém, o sucesso em alcançar determinados objetivos dessas organizações e regimes tem dado às chamadas teorias de interesse muito valor e gerou muito interesse por parte da comunidade acadêmica, mas também por parte da comunidade política. E teorias de interesse, sendo assim, representam hoje, ou pelo menos representaram até recentemente, o mainstream das teorias sobre regimes e organizações internacionais. Teorias de interesse destacam ganhos absolutos. Regimes internacionais, de acordo com esse argumento, são o resultado de considerações racionais dos Estados participantes que avaliam o próprio benefício. Então, Estados são atores racionais que avaliam se uma determinada ação vão avançar ou não o interesse do próprio Estado e, sendo assim, vão decidir em cima disso se eles vão ou não participar de um determinado regime ou de uma determinada organização internacional, no nosso caso. Mas você pode aplicar isso em qualquer outra consideração, qualquer outra decisão política que eles tomem. Diante disso, um dos principais focos de teorias de interesse para explicar o surgimento e a manutenção de regimes internacionais é o foco econômico. Nós falamos na primeira parte da aula sobre a importância das considerações econômicas para explicarmos a onda de regimes internacionais pós-Segunda Guerra Mundial. Isso continua. Então, quais são as considerações aqui, economicamente falando? Nós podemos ganhar mais economicamente através de cooperação multilateral ou não? Sim ou não? E isso é um cálculo, uma consideração que nós, como Estados, temos que fazer de forma racional para chegar a uma decisão lógica de ponto de vista dessa consideração racional. Tem outros autores que tiram essas considerações racionais um pouco do foco econômico, olha mais para o foco até normativo e prático em outras áreas. Por exemplo, na Alemanha existe uma escola que considera essas teorias de interesse fortes, mas do ponto de vista alemão, Então, por que a Alemanha participou e ainda participa de tantas organizações e regimes internacionais? Isso, obviamente, tinha a ver, pós-Segunda Guerra Mundial, com interesses econômicos, o país tinha que se recuperar economicamente, mas também com considerações práticas e normativas. Como o país podia recuperar alguns da sua soberania e se tornar, mais uma vez, um ator respeitado, entre aspas, no sistema internacional? A resposta racional seria: vamos cooperar com outros países e vamos mostrar para esses países que agora somos, como na Alemanha de muitas vezes chaves, somos bons cidadãos mundiais. Gute Weltbürger em alemão. E isso você mostra através de participação e um processo de ressocialização no contexto internacional. Então, isso, nesse sentido, é uma maneira racional de mudar nosso comportamento, mas também a percepção que outros países têm da gente, e assim recuperar a nossa posição dentro do sistema internacional. Então, nesse sentido, são considerações racionais para alcançar objetivos que vão bem além de qualquer foco econômico. Então, de um modo geral, teorias de interesse existem para evitar resultados subótimos, para alcançar o melhor resultado possível. Mas esse, como fazer isso e o que isso significa na prática é consequência de um processo racional de considerações de prós e de contras. Isso nos leva no slide número 11, as semelhanças e diferenças entre as duas escolas. Grande semelhança, eu acho, entre teorias de poder e teorias de interesse. A ideia de que o Estado é um ator racional. O Estado vai considerar de forma racional vantagens e desvantagens de uma determinada ação e vai decidir em cima dessas considerações racionais. Com isso, você tem uma outra semelhança importante, que é a ideia de que os interesses dos Estados, de um modo geral, são predeterminados. Estados, agindo dentro do sistema internacional, de um modo geral, têm interesses, se não completamente iguais, certamente muito semelhantes, porque a estrutura do sistema internacional e a base do sistema internacional não permite enormes divergências em termos de interesses entre Estados, já que Estados são atores racionais. Tá? E, em terceiro lugar, a dominância do Estado. O Estado é o principal ator das relações internacionais. E o Estado age de uma forma unificada. E o Estado sabe juntar os interesses e formular interesses únicos que se apliquem ao Estado, e que o Estado, como ator único, vai avançar em nome da população. Isso, essa ideia da dominância do Estado como ator único, unificado, melhor dizer, dentro das relações internacionais, você vai é fortemente, principalmente nas teorias neorrealistas e neoliberais. A grande questão e a grande diferença entre as duas escolas é a seguinte pergunta. Regimes podem mudar a natureza e o comportamento dos estados participantes? Tem uma enorme divergência entre teorias de poder e teorias de interesse. Teorias liberais, principalmente, consideram que, sim, um Estado consegue mudar o seu comportamento através de um processo de socialização dentro de organizações e regimes internacionais. E com isso, a natureza do sistema internacional, mesmo com estados como os atores principais, pode mudar. E como evidências, eles apresentam o sistema internacional dos últimos 70, 75 anos, que não há dúvida que o sistema internacional dos últimos 75 anos tem sido muito mais pacífico do que no passado. Os últimos 75 anos foram entre os mais pacíficos de todos os tempos. Isso, de acordo com esse argumento, significa ou mostra uma mudança na natureza do sistema. Esse argumento é fortemente contestado, principalmente por realistas, que dizem, não, a estrutura não mudou. O que mudou foi justamente como atores lá dentro agiram, mas eles agiram dessa forma porque estava no interesse deles. Isso não tem nada a ver com a natureza do sistema. A natureza do sistema continua a mesma. A terceira escola, basicamente uma crítica das outras duas escolas, eu vou falar sobre isso na terceira parte da aula que eu vou gravar mais tarde. Então, muito obrigado mais uma vez, tomara que tudo isso esteja funcionando e que vocês estão ouvindo e tudo mais. Depois eu vou falar mais. Um abraço.